Livro de Salmos, capítulo 100, versículo, diz assim a palavra do Senhor: Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez. Povo seu e ovelha do seu pasto. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, Deus bendito, obrigado porque aqui a sua palavra diz que o Senhor nos criou com um propósito, para ser as tuas ovelhas, aquela qual o Senhor cuida, aquela qual o Senhor ampara em teus braços. Deus, e diante dessa palavra, eu peço, revela as coisas que são no seu coração para a tua casa, para os teus filhos, porque nós queremos ser guiados por ti, hoje aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Um dia eu e a Elisa estávamos indo para a igreja e passou um caminhão. E nesse caminhão estava escrito uma frase que eu vivo esquecendo a ordem, a sequência. Eu procurei várias na internet e tem várias formas de falar ela, né? Mas a frase era bem simples. É frase de para-choque de caminhão que diz que você sem Deus é nada e Deus sem você continua sendo Deus. Em algumas outras frases que eu achei assim: Deus sem você continua sendo Deus e você sem Deus, o que será? Bom, eu sei como é uma vida de um homem sem Deus e acredito que vocês também sabem. Porque todos nós tivemos um momento em que nossas vidas estavam sem Deus, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus, estavam destituídos da glória de Deus. E uma vida de um homem sem Deus realmente é um nada, é um vazio. É uma alegria quando não se está alegre de verdade, é uma alegria momentânea. São prazeres que, após dias, se esgotam. Uma vida do homem sem Deus, né, são vitórias que depois lá na frente você fala assim: será que era vitória mesmo? Será que eu venci mesmo, né? Porque lá na frente parece que não tem mais sentido aquelas vitórias. Uma vida do homem sem Deus é caminhar em direção a um alvo e nunca alcançar, porque o alvo certo para as nossas vidas é o Senhor Jesus. E daí, aqui neste momento, o salmista, né, ele começa o salmo dizendo: celebrai com júbilo, né, todos os moradores da terra. E nós cantamos uma canção bem antiga que é baseada nesse salmo, né? Saber que o Senhor é bom, que é eterna a sua bondade. E chega num momento que o salmista já está ali, né? Eu penso, quando ele está cantando, ele já está feliz, está celebrando, está batendo palmas. Mas ele olha para o povo e vê um povo que se esqueceu de Deus. E vê um povo que, né, o salmista já estava ali, né? O ministério de louvor, vamos colocar aqui. O ministério de louvor está tocando a música. E daí você vê a igreja que não foi de encontro com aquilo que o salmista está cantando. Você vê as pessoas não indo de encontro com aquilo que o ministério de louvor está cantando. E o salmista começou a observar as coisas ao redor. O povo de Deus estava vindo à casa do Senhor para celebrá-lo, mas não conhecia o seu Deus. As pessoas estão vindo à igreja para celebrar a Deus, mas não conhecem o seu Deus. Por quê? Aquele que conhece a Deus, reconhece o Senhor, ele anda em todos os seus caminhos. Aquele que reconhece o Senhor como o Senhor de toda a vida, ele não faz como aquele povo quando Jesus chegou no templo e viu animais sendo vendidos para ofertas. Não busca atalhos. Aqui acho que o salmista estava vendo pessoas buscando atalhos para adorar a Deus. Não estava buscando em verdade, porque as pessoas já começaram a ter a autossuficiência, né? Ele diz bem claro aqui, né? Foi Ele e não a nós que nos fez. O Senhor que nos criou. E ali já tinham pessoas que estavam indo celebrar a Deus autossuficiente. Eu já sou campeão, eu já sou vencedor, eu já estou podendo todas as coisas na força do meu braço. Tudo que eu tenho foi eu que conquistei. E o salmista começa a se deparar com homens e mulheres que se esqueceram de quem era Deus. E adoraram a Deus, mas não se esqueceram de quem era Deus. E hoje na igreja de todo mundo existem pessoas assim, existem líderes assim, que vão cultuar a Deus, mas não conhecem o Deus da verdade, porque eles pregam um Deus que não é o Deus da verdade. Eles pregam um Deus da vitória financeira, né? Sendo que Deus é além da vitória financeira. É a vitória completa. Eles pregam um Deus da restituição. Tudo que foi perdido, Deus vai devolver, mas não prega. Para você ter a restituição, você tem que fazer aquilo que diz a Bíblia, né? Não existe quem clama, restitui. Não existe aquele que se prostra, aquele que me serve, aquele que me busca de verdade. E o salmista aqui, no meio do louvor, ele começa a dizer palavras duras para um povo. Para que o povo pudesse reconhecer a Deus, se submeter a Deus e receber o cuidado de Deus. Quando ele diz assim, sabei que o Senhor é Deus, ele estava falando, reconheça o Senhor sobre todas as coisas. E nós, todos os dias, podemos reconhecer Deus sobre todas as coisas. Mas às vezes procuramos se afastar do caminho mais simples que é reconhecer a Deus. E preferimos maquinar em nossas mentes o que será o certo. Como que será? Como que eu vou me livrar dessa situação amanhã? Desse problema amanhã? E começa a maquinar fórmulas, estratégias, sendo que a maior estratégia que ele podia ter é reconhecer o Senhor sobre todas as coisas. Em novembro, final de novembro, a minha moto, ela desistiu de trabalhar aí por um período, né? E quando eu mandei a mensagem, eu mandei um e-mail pro pastor, tudo, eu falei, eu não sei o que fazer, né? Eu não sei se eu compro uma nova, porque não vale a pena arrumar, manda arrumar, ou deixo lá na oficina, né? Daí também vinha, né? Como é que eu vou para a igreja? Né, porque o meu caminho é um pouco mais complicado para chegar aqui, sem condução. E eu comecei a maquinar várias coisas na minha cabeça. Né, qual vai ser a estratégia para resolver? E naquele momento eu pensava, mas eu vou de ônibus, mas de ônibus vai ficar cansativo, vai ser difícil, eu vou pegar a moto do meu irmão, vou pegar alguma coisa emprestada. Não vou arrumar a moto. E eu sei que em determinado momento, né, eu fiz as minhas contas, mas eu coloquei diante de Deus. E daí eu falei assim, eu vou colocar a moto na oficina. Já está lá na oficina mesmo, vou resolver o problema da moto. Daí eu chego aqui na igreja, daí o pastor vai conversar comigo, daí ele fala assim, Cris, eu penso que você deveria fazer isso. E era aquilo que já estava sendo afirmado lá no meu coração. Por quê? Porque antes eu estava pensando como eu ia resolver o problema. Mas quando eu coloquei diante do Senhor, Ele resolveu o problema para mim. E daí, para não ficar assim, né, vago, ah, foi do meu coração, não foi? O pastor falou a mesma coisa que eu pensei na minha casa. Daí eu até falei pro pastor, era isso que eu ia fazer. Por quê? Porque tenho que se submeter à vontade de Deus. Porque eu tenho que reconhecê-lo como Senhor. Está tudo caindo, ruindo ao redor, e eu não consigo ouvir as vozes ao meu redor. Não, agora está difícil, agora acabou. Era para a vida, mas agora é para a morte. Né? Ouvimos as sentenças de médicos. Né? Às vezes ouvimos sentenças em juízo. Mas a verdadeira resposta vem de Deus. Só que para isso, era necessário, no meio daquele coração que veio celebrar o Senhor, mas que tinha se esquecido de como o Senhor cuida de nós, era necessário que eu reconhecesse o Senhor na minha vida de novo. E daí o salmista, ele diz, né? Sabei que o Senhor é Deus. Você sabe que o Senhor é Deus? Então busque como o Senhor teu Deus. Né? O Alexandre deu um testemunho maravilhoso domingo aqui. Né? Ele falou assim, a partir de agora eu vou buscar da maneira correta. Vou servir a Deus da maneira correta. Isso ele fez porque ele reconheceu o Senhor na plenitude da palavra de Deus. Eu devo buscá-lo. E daí o salmista, a primeira coisa que ele diz pro povo, né? Reconheça o Senhor. Daí depois ele diz, né? Foi ele e não a nós que nos fez. Quando ele diz isso, ele está falando assim, olha, você reconheceu ele como teu Deus, agora se submeta à vontade dele, à vontade do Senhor teu Deus. E daí, se você pular várias folhas na sua Bíblia, chega lá no livro de João, a Bíblia diz assim, que eu e você seremos amigos de Deus, se fizer o que Ele nos manda. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se submeter a Deus. Depois de reconhecer a Deus como sobre todas as coisas, vem a parte mais fácil que para o homem, né? É obedecer a alguém, ouvir a voz de alguém e acatar, né? A Elisa costuma dizer que eu sou meio turrão, meio durão, né? Que sempre é a minha vontade que tem que prevalecer. Mas ela não percebe, sempre é a dela que prevalece. Eu faço tudo para agradar ela, né? Mas ela diz, não, a sua vontade é sempre que prevalece. Mas diante de Deus, a nossa vontade, ela tem que baixar as expectativas e ouvir a vontade de Deus. A vontade de Deus é aquela que sempre te conduz para frente, né? Jesus disse o que para os discípulos? Ó, pegue um barco e vá ao outro lado da margem, que depois eu vou os alcançar. A vontade de Deus sempre te conduz para frente, não manda você retroceder. A vontade de Deus não é igual à sua, porque a sua, às vezes, você acha que está indo para frente, é um passo para frente e dois para trás. Porque daí você fez sem a vontade de Deus, ele fala assim, agora você tem que voltar lá onde você errou, acertar tudinho, para depois voltar a andar. Eu e você temos que ser como os discípulos. Que o Senhor falou, pega o barco, vai para o outro lado da margem que eu vou chegar. E nem perguntar, né? Igual os discípulos não perguntaram, mas você vai chegar como lá do outro lado, se o barco está com a gente? Mas tenho que obedecer. E obedecer é como os discípulos fizeram. Não vou ficar questionando, mas por que eu vou agora e o Senhor não vai? Não, obedecer é, diga ao povo que marche e o povo marcha. Obedecer é, pare, quando a presença do Senhor parar, a nuvem parar, pare. Isso é obedecer a Deus. Não é perguntar, mas por que, Senhor? Por que, Senhor? Ele está ordenando, obedeça. Uma vez o Leonardo pregou que tudo obedece ao Senhor, mas o homem não. E nós, como homens, temos que aprender a obedecer a Deus. Ele falou, pare, para. Falou, avance, vai para o outro lado da margem, avance. Não precisa perguntar, mas como você vai? Não, porque ele vai chegar, ele vai passar. Ele pegou para os 70 e falou, vocês vão agora e ministrem a palavra do Senhor, impõem as mãos, cure, expulse demônios. E eles foram. E avançaram, né? E não perguntaram, mas como que vai? Senão ele falou, vai e faça dessa forma. E você vê eles voltando depois de fazer a missão. Mestre, nós impusemos as mãos e os demônios saíram. Nós oramos e as pessoas foram saradas, foram curadas. Porque eles só fizeram uma coisa, ouviram a ordem de Deus e foram. Isso é obedecer a Deus. Ouvir a voz de Deus e obedecer na verdade. Sem perguntar ou questionar a Deus. Porque ele tem um futuro certo para você e cheio de esperança. Daí a palavra do Senhor diz que nesse mesmo versículo, eles para reconhecer o Senhor, para se submeter ao Senhor, e depois diz assim, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Ele é quem cuida das suas ovelhas. E daí você pode falar assim, mas eu vou... E como que vai ser a minha vida? O que eu vou receber em troca? Ou como vai ser os cuidados? Eu não tenho nada para poder avançar na vontade de Deus. Ele fala assim, você é minha ovelha. Ele cuida de você. Sabe o que ele faz com as ovelhas? Lá no livro de Salmos, né? Nesse mesmo livro, capítulo 23, diz que ele nos leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Ele cuida das suas ovelhas. E daí eu fiquei pensando, né, naquela frase, Deus sem você continua sendo Deus e você sem Deus o que é? E eu fiquei pensando, quantas pessoas tem na Bíblia que não sabia o que era até ter um encontro com Deus? Quantas pessoas ficaram martirizadas, às vezes, por causa do seu nome, por causa da história que carregava o seu nome, sem saber quem era Deus, e vivia aquela história porque dizia, eu fui gerado dessa forma e eu vou viver dessa forma. Me deram esse nome e esse nome representa toda a tristeza da minha vida. E eu vou ter que viver assim. Por que era assim? Porque não tinha reconhecido que Deus era Senhor sobre todas as coisas. E que o Senhor é maior do que qualquer nome que eu e você possamos ter. Porque ele disse que nas nossas vidas ele colocaria o nome dele. E daí eu fiquei pensando, né, em vários homens, e daí vem sempre na cabeça vem Jacó, né? Que Jacó é o mais simples, né, de todos eles. Né, e daí eu queria saber qual é o nome, o que significa Jacó? Porque você vê as pessoas pregando, sempre prega, né? Jacó significa usurpador, enganador. N nome só de forma pejorativa para o nome de Jacó. Daí eu fui procurar em alguns lugares, na internet, e Jacó significa aquele que agarra o tornozelo. É diferente de enganador, é diferente de usurpador, né, que é o que nós vemos. E Jacó, ele foi um homem que viveu uma vida sem conhecer a Deus. O seu pai Isaac conhecia a Deus, né? Demorou também, Isaac passou um processo para reconhecer Deus. Mas Jacó não conhecia. A forma que ele conhecia é que Deus era um Deus abençoador e que tinha um propósito para a vida dele. Mas ele não sabia ouvir a voz de Deus para viver esse propósito. Então ele não conhecia Deus verdadeiramente. E daí, sobre Jacó, né? Vai chegar no momento em que seu irmão Esaú fala assim: mas seu nome não é Jacó? Porque duas vezes já me enganaste, né? E daí eu descobri que tem uma pegadinha com o nome de Jacó no hebraico, né? Porque significa aquele que agarra o tornozelo. Mas quando traduz para o português, usam-se duas vogais, né? Ou A ou E. Quando usa a vogal E no Yaakov e Yaakev. Quando se usa Yaakev, sim, significa enganador, né? E Esaú, ele usa um trocadilho, né? Ele fala assim: mas o seu nome não é Jacó? Ou seja, né, além de agarrar o tornozelo, você também não é enganador? Porque já me enganaste duas vezes. Mas Jacó, no meio do deserto, né, a palavra do Senhor diz lá, acho que é Gênesis 28, diz que o Senhor se apresentou no meio do deserto, quando Jacó estava dormindo, e colocou uma escada do alto dos céus à terra. E Jacó, né, ele fala assim, num sonho, numa visão. No meio do sonho, ele começou a ter uma visão que era tão real que ele começou a visualizar ali no meio do deserto onde ele estava, uma escada que fazia os mensageiros, os anjos de Deus, subir e desciam. E Jacó acorda do seu sono ali, daquela visão, e ele fala assim: certamente o Senhor está neste lugar, eu não sabia. E Jacó conhece a Deus. E a vida de Jacó, a partir daquele momento, começa a mudar. Ele começa a passar por um processo, né, de enganador, né, ou daquele que tentou passar a perna no seu irmão. Ele começou a viver a mesma situação, o mesmo problema que ele causava ao seu irmão, ele começou a viver. Mas ele permaneceu na presença de Deus. Ele falou assim: eu sei que eu sou ovelha do pasto de Deus, ele vai cuidar de mim. E Jacó trabalhou 14 anos sendo enganado, mas naqueles 14 anos ele prosperou e enriqueceu. Depois ele trabalhou mais alguns anos para o seu sogro, e ele prosperou e enriqueceu. Por quê? Porque ele conheceu o Senhor e se submeteu à presença de Deus. E quando ele fez isso, a vida dele foi transformada. Daí eu pensei outros nomes que a Bíblia poderia citar, e eu lembrei de um, que era Gideão. Gideão, ele conhecia Deus, porque se você lê, quando o anjo de Deus se apresenta, ele fala assim: mas do que é feito todas as suas maravilhas que fizeste no meio do povo em Israel, quando libertou do Egito? Ele conhecia, mas também de uma forma superficial. Porque Deus estava falando com ele, a palavra do Senhor diz, o anjo do Senhor estava falando com ele, e ele falando assim: mas o que é feito das suas maravilhas? E está anjo com a letra maiúscula, ou seja, Jesus estava falando com ele. Daí Jesus fala assim: vai nessa tua força, homem valoroso. Por que que Jesus falou isso? Por que o anjo falou isso? Porque ele disse, do que é feito as suas maravilhas. Ou seja, ele sabia que Deus era poderoso para salvá-lo. E ele disse, por causa dessa palavra, vai na tua força. Não porque ele era forte no braço, ou porque ele ia vencer, porque ele era capaz. Porque Gideão mesmo disse o quê? Eu sou o menor da tribo de Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. Né? Ele sabia da palavra de Deus, mas não tinha um relacionamento com Deus. E daí, a partir do momento que ele reconhece que era o anjo do Senhor, que era o Deus Todo-Poderoso falando com ele, ele fala assim: fica aqui que eu vou lá, vou preparar um altar e vou entregar um sacrifício para ti. E daí o Senhor espera, o aguarda e começa a dar orientações para ele. Por quê? Ele reconheceu quem era o Senhor. E Gideão, como nós sabemos, ele venceu uma batalha com 300 homens. Mas o impressionante não é que é 300 homens. Ele não estava com nenhuma arma nas suas mãos. Né? Ele não tinha uma espada em suas mãos. A palavra do Senhor diz que ele estava com um candeeiro, né, e buzinas. Tocou as buzinas e gritou pelo Senhor. e avançou. E os seus inimigos fugiram. Os seus inimigos desfaleceram. Quando você reconhece o Senhor, as dificuldades, o seu inimigo, ele bate em retirada. Porque a palavra do Senhor diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E o que acontece? Você reconhece o Senhor como Deus Todo-Poderoso? Para onde que o inimigo tem que ir? Para debaixo dos seus pés. Ele não tem mais para onde ir, ele não tem para onde mais se ir andar, porque você conhece o Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele vai ficar debaixo dos seus pés. Ele tem que fugir, ele vai ser esmagado. Então, né, e se você continuar folheando a Bíblia, você vai encontrar diversas pessoas. E daí lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, tem um rapaz que é interessante. Se chama Jabes. Alguns chamam Jabes, eu não... Para mim é Jabes. E Jabes, eu acredito que é um texto muito conhecido, embora bem pequeno na Bíblia, é uma palavra muito conhecida nas igrejas. Jabes teve sua vida marcada, como vários pregadores já pregaram, né? Mas ele sabia fazer uma coisa: ele sabia orar. E é isso que faz a diferença naqueles que conhecem a Deus. Você sabe orar? Eu sei orar a maneira correta. Eu sei firmar aquilo que eu preciso para a minha vida através da oração. Eu sei alcançar aquilo que eu necessito através da oração. Já absolve. E o interessante é que o livro de 1 Crônicas, né, ele começa a falar vários nomes, e às vezes assim, aqueles que amam ler, começam a ler, né? E fulano gerou fulano, e daí fulano gerou fulano, e daí o que você pensa, a primeira coisa? Vou pular esses capítulos. Eu vejo, aqui está gerando, ainda está gerando, está gerando. Eu pulo os capítulos, porque o que nós achamos? É só nomes repetidos. Mas o que eu sempre costumo falar para quem está lendo, né, esse livro, por exemplo, esse começo de Crônicas, ou está lendo o livro de Números, sempre, em algum ponto específico, Deus vai falar com você. Então você não pode pular os nomes, porque em algum momento vai ter uma palavra que é para você. Nem que seja, né? E fulano gerou fulano. Descobri quem gerou fulano, agora eu posso acertar o quiz, né? Nem que seja para isso, mas sempre em algum momento da palavra, Deus vai falar com você. Vai ter alguma coisa que vai saltar os seus olhos. E Jabes, por exemplo, seria alguém que passaria despercebido para muitas pessoas, porque eu começo a ver um monte de nome, né? E Jabes nem aparece na genealogia que ele está falando. Ele só cita: e foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Vamos ler aqui. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, daí vem a exclamação, três pontinhos, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Jabes, ele fez as três coisas que eu li no primeiro texto. Ele reconheceu o Senhor, ele se submeteu à vontade de Deus, e ele foi cuidado por Deus. Eu procurei algum lugar que explicasse o nome de Jabes. Eu vou ler aqui para vocês. O nome Jabes significa literalmente: ele aflige ou traz dor. Ele estava pedindo que seu nome não caracterizasse o seu destino, porque no antigo Oriente Médio, os nomes frequentemente eram associados com o caráter de uma pessoa ou com um destino desejável ou não. Era uma cultura, né, que aquilo que era o seu nome ia marcar sua vida. Eu estou bem, porque meu nome é Cristiano, seguidor de Cristo, então o que vai marcar minha vida vai ser isso, né? semelhante a Cristo, seguidor de Cristo, olha, estou bem já. No, mas se eu não tiver um caráter moldado por Cristo, não funciona assim, né? Eu acredito que os pais, né, aqueles que quando foram pais, eles olharam alguns significados. Eu quero saber qual é o significado do nome, para não dar um nome que não tem um significado bom, né? Igual a Elisa fala Enzo, né? Não sei, acho que não, né? Porque ele diz, o significado de Enzo é incerto, né? Ninguém sabe o significado. Então optei em não ter esse nome no meu filho. Mas a mãe de Jabes sabia o que significava Jabes. Daí ela escolheu Gregory, mas também não. A mãe de Jabes sabia o que significava. Ela diz assim, diz, né, que o nome dele foi Jabes porque com dores ele o teve. E Jabes cresceu ouvindo essa história, né? O seu nome significa dor, então sua vida vai ser de dor, de amargura. Prazer na sua vida? Impossível. Porque já quando você nasceu, já foi com dores. E daí Jabes, ele começa a ouvir de Deus. Ele começa a ouvir que Deus pode transformar todas as coisas. E talvez ele lembra de um homem chamado Jacó, né? E daí Jacó teve seu nome mudado, né, por Deus. Teve com aquele que lutou com o Senhor, né, e prevaleceu. E Jabes começou a olhar, olha só, teve mudança na vida de Jacó. Não é impossível para mim. Ele começou a ver a história dos homens que a Bíblia nos narra e falou assim, olha, aquela vida parecia, naquele tempo parecia impossível eles vencerem, porque o nome já marcava, já caracterizava a história. Mas ele falou assim, não, o Senhor pode mudar o nome, o Senhor pode mudar a história. E daí ele começou a ver que o Senhor pode, olha só, o Senhor pode. Ele começou, acho que, se indagar essas coisas. O Senhor pode mudar a história, o Senhor pode mudar minha vida, minha expectativa. Falaram que eu não ia ser um vencedor, mas o Senhor pode me tornar vencedor. Você tem que olhar para a sua vida e fazer como Jabes. O Senhor pode. Eu não posso, mas o Senhor pode. Né? Hoje a Elisa falou assim, né? Porque quando falam da moto, ela falou assim, ah, mas o valor da moto tá caro ainda, né? Mas Deus pode mudar. Daí eu fui com aquela atitude minha, né? Eu já sei o valor, eu falo assim, mas não vai mudar, ela não vai querer mudar, né? Olha eu cheio de fé. Daí ela pega e diz assim pra mim, mas que tipo de fé é essa sua? Né? Ela começa, mas que tipo de fé é essa? Porque eu agi do quê? De forma natural, né? Ela já passou o preço, eu tô com o documento lá em casa, né? Eu agi de forma natural. Mas daí eu não falei nada com ela e vim tratando isso aí dentro do ônibus, né? E Jabes falou assim, ele pensou com ele, o Senhor pode. Eu e você temos que pensar da mesma forma. O Senhor pode. Já está decretada a sentença, o preço, o valor. Já está decretado, olha, não resta só 15 dias de vida, resta 3 meses. O Senhor pode mudar a história. E Jabes falou isso. E isso determinou a maneira que ele podia orar. Isso determinou como ele poderia se achegar diante de Deus e receber as recompensas. Sabe o que determina a sua vida? É olhar para Deus e falar, Ele pode mudar a minha história. O que determina as nossas vidas é olhar para Deus e falar assim, olha, todo mundo diz que não, mas o Senhor é quem sabe. Né? Foi isso que Ezequiel disse para Deus, Tu sabes, Senhor, pode esses ossos reviver? Para Ezequiel, acho assim, né? Eu não vou falar que não acredito, então, Tu podes. Né? Deus pode resolver os problemas. Sabe por que as nossas orações às vezes não são atendidas? Porque nós não acreditamos que o Senhor pode fazer. Nós fazemos como aquele povo que ia celebrar com júbilo ao Senhor, vós todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, mas o meu povo me adora com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E Jabes, ele colocou o coração em Deus. Ele viu a vida dele marcada e ele começou a falar assim, Senhor, Tu podes. E daí, olha só o que ele diz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, ou seja, reconheceu ele como o Senhor sobre a sua vida. Se me abençoares muitíssimo. Quem quer ser abençoado muitíssimo, né? Todos nós queremos, né? Então diga para o Senhor, me abençoe. Sabe o que é ser abençoado? Ser feliz. Quem quer ser feliz é só diante do Senhor, pois a felicidade ela nunca acaba diante de Deus. Ela nunca acaba, porque como as misericórdias se renovam a cada manhã. As nossas alegrias diante de Deus são constantes. A cada manhã elas surgem em nossas vidas. Como diz a palavra do Senhor, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E daí Jabes falou assim: olha, eu quero ser feliz, porque eu não quero mais aquele marco de dor. Eu não quero mais aquele marco dizendo: olha, você não vai ser feliz nunca. Ele começou a determinar: Senhor, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Você quer ser feliz? Olha para a palavra do Senhor. Porque Jabes, ele começa a fazer as mesmas coisas que Jesus nos ensinou quando orarmos. Invocou o Deus de Israel. E Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jabes aprendeu a adorar ao Senhor no meio da sua oração. E a primeira coisa que ele pediu é: Senhor, eu quero ter alegria na tua presença. Quer ser alegre na sua vida hoje aqui? Seja alegre na presença de Deus. Não entre de forma triste na presença de Deus, mas festeje. Faça igual o Salmo 121 que diz, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Venha para a casa do Senhor com alegria. Busque o Senhor na sua casa com alegria. Ao despertar, o que eu vou fazer? Ore ao Senhor com alegria, não por obrigação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E daí Jabes fala: se me abençoares. Aí depois ele diz: e meus termos amplificares. Ele queria aumentar as suas posses. Ele queria ter controle sobre as situações que ele não tinha antes. Porque às vezes nós não vamos ter controle sobre algumas coisas nas nossas vidas, porque Deus não está no controle das nossas vidas. E daí Jabes, ele falou assim: olha, amplie os meus termos e que eu possa ter controle sobre cada coisa. E daí ele colocou Deus acima de todas as coisas. E o que diz a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quer ampliar seus termos? Viva cada dia na presença de Deus. Ele vai te alimentar e você vai conquistar coisas novas. E daí Jabes, ele continua e diz, né? E a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. A palavra do Senhor no Salmo 139 diz que se eu subir aos céus, o Senhor ali estará. Ele fala: se eu descer as profundezas do inferno, o Senhor ainda estará. Se eu vou nas asas da alvorada, a tua mão me guiará. O Senhor sempre vai guiar a sua vida, se você se submeter a Ele. Quer a direção correta para que nada saia do seu domínio? Deixe Deus guiar a sua vida. Deixe o Senhor controlá-la por inteira. Sabe por que Jabes aprendeu a orar? Porque ele deixou Deus tomar conta de todas as coisas. Quando eu orar com aquela fé medíocre, igual a Elisa falou: olha, pode baixar o preço, e eu olhar para Deus e falar assim: já está decretada a sentença. Isso é uma fé medíocre. Nada vai acontecer. A oração de Jabes não vai ser verdadeira na minha vida. A oração do cristiano não vai ter poder algum, porque eu já determinei que nada vai acontecer. Então, que você possa olhar para Deus, falar: Deus pode. O Senhor transforma. O Senhor muda a minha história. Era para ser nome de dores, mas o Senhor pode mudar a minha história. Oração correta foi essa oração de Jabes, porque ele se submeteu diante da mão poderosa do Senhor. E sabe o que aconteceu? Toda aquela palavra que era de engano para ele, e Satanás teve que fugir da presença dele. E ele foi um homem abençoado. Agora eu e você, nós temos que determinar nas nossas vidas. Uma vida com Deus, Deus vai continuar sendo Deus e você vai ser mais que vencedor. Uma vida sem Deus, Deus vai continuar sendo Deus. Nós vamos viver de misericórdias. E uma vida sem Deus, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Uma vida sem Deus é uma vida de pecado. Porque uma vez que eu não tenho relacionamento com Deus, eu vivo no pecado e vivo no engano. E ando para a morte. Uma vida com Deus é a graça do Senhor todos os dias se renovando sobre a sua vida. E daí quando você fala assim: mas Senhor, eu não mereço. Ele vai dizer: a minha graça te basta. Eu vou te sustentar. Uma vida com Deus é quando você estiver em algo que você não consegue resolver, você colocar os seus joelhos no chão e começar a orar e começar a adorar o Senhor. E daí Deus vai preparar emboscadas para os seus inimigos ou vai preparar algo certo para que você possa vencer. Foi assim na vida de Josafá. Uma vida sem Deus, ele estava: vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E todo o povo de Israel dizendo: nós vamos morrer. Quando eles colocaram assim: porém os nossos olhos estão em ti, Senhor. A história deles mudaram. E daí levantou um homem e começou a profetizar. E esse homem disse, né: nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Por quê? Porque eles disseram: os nossos olhos estão em ti. Porque eles fizeram como Jabes, confiaram no Senhor, e o Senhor deu a vitória, o Senhor transformou, né? E lá diz, né: credes em Deus e prosperareis, tereis a vitória. Jabes creu em Deus, e sabe do que ele pode ser chamado hoje? De homem de Deus. Né? O nome de Jabes já não é mais Jabes, mas é homem de Deus. Agora eu e você temos que determinar em nossas vidas como nós vamos ser chamados daqui para frente: pelos nossos nomes ou por ser chamado filhos de Deus. Porque a palavra do Senhor diz lá no livro de Romanos que a criação geme com dores de partos, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Aguardando que eu e você nos levantemos e falamos: no nome do Senhor, nós podemos alcançar essas vidas. No nome do Senhor, a minha família pode ser salva. No nome do Senhor, os problemas, os vícios vão acabar na minha família e nos meus vizinhos e nos meus amigos. No nome do Senhor, eu posso começar a declarar a palavra do Senhor, e sabe o que vai acontecer? Satanás vai lá para o lugarzinho dele, debaixo dos nossos pés, e a palavra do Senhor vai ser enxertada nos corações. Porque a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Jabes encontrou o nome dele, filho de Deus. E você? Deseja encontrar esse nome? Porque Deus continua sendo Deus, triunfando sobre todas as coisas. E Ele vai transformar a vida da sua família. Ele vai transformar as pessoas que estão ao seu redor. Ele só precisa de uma coisa: obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Porque Ele continua dando as mesmas palavras para a minha vida e para a sua. Vai, anuncie o Evangelho a toda criatura. Vai, impõe as mãos e expulse os demônios. Se beber algum mortífero, não causará mal algum para você. Impõe as mãos nos enfermos para que eles possam ser sarados. Ele continua dizendo: ide, ide, faça, cumpra, viva o Evangelho, viva a palavra de Deus, sejam os meus filhos em todo lugar. Faça a oração correta na sua casa, a sua oração correta aqui neste lugar. Determine aquilo que você precisa de Deus, não aquilo que você quer de Deus. Não aquilo que são bênçãos materiais, mas determine o que você precisa. Você precisa de poder de Deus? Determine isso. Senhor, eu quero ser feliz. Então determine, eu quero ser feliz diante da tua palavra. E como é que é ser feliz diante de Deus? Quando você pegar a Bíblia e começar a ler, e daí você falar assim: eu não entendo nada, e agora eu começo a entender. Isso é ser feliz diante de Deus. Porque quando você entende a palavra de Deus, você vive ela em todos os lugares, e as pessoas ao seu redor vão ter a vida mudada. Isso é a vida de um homem e de uma mulher feliz diante de Deus. Então determine hoje. Hoje é o dia de você determinar qual é o seu nome, qual é a sua história. Eu desejo que o meu nome seja filho de Deus. Eu desejo que o seu nome seja filho de Deus. E os nossos nomes sejam só uma referência para as pessoas. Mas quando Deus olhar dos céus, se inclinar, como diz lá no Salmo 113, e olhar para mim e para você, Ele possa falar: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Essa palavra é para perpetuar em todos nós, não é somente para Jesus. Jesus, ele foi aquele, o primeiro, o unigênito de Deus. Mas hoje essa palavra é para nós, filho de Deus. Sabe, não ouviram dos céus dizendo: esse é Jesus. Não, disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Que você possa ouvir isso de Deus. Que eu e você possamos ouvir. Porque Deus muda a história dos nossos nomes. Quando eu entender que Deus pode mudar a minha vida por completo, Não como o mundo quer, uma vida rica em bens financeiros, mas como Deus deseja, uma vida rica na palavra de Deus, uma vida rica do poder de Deus, uma vida onde vive Marcos 16 e volta para Deus dizendo: no seu nome eu pude realizar todas as coisas porque eu confiei em ti. Se você confia em Deus, levante agora e vamos orar ao Senhor. Vamos exaltá-lo com as nossas orações e fazer uma oração igual a de Jabes, dizendo: o Senhor pode, eu não posso nada, o Senhor continua sendo Deus e eu quero ser o teu filho.